Deutsche Welle. Noticiário.
Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 30 de outubro de 2009. O meu nome é Débora Miranda e vou estar na sua companhia nesta emissão da manhã da Deutsche Welle, a sua voz da Alemanha. As notícias. Bruxelas. Depois de os chefes de Estado e de Governo da União Europeia terem chegado a acordo com a República Checa quanto à reforma da União, o primeiro-ministro checo, Jan Fischer, deu luz verde para uma rápida ratificação do Tratado de Lisboa. A República Checa é o único dos 27 Estados-membros que ainda não ratificou a reforma europeia, mas, segundo Fischer, esta deverá entrar em vigor até ao fim do ano. O entendimento surge depois de os restantes 26 países terem aceito as condições impostas pelo presidente checo, Václav Klaus, que exigiu uma exceção à Carta dos Direitos Fundamentais, isto porque, segundo o chefe de Estado checo, isso permitiria aos alemães expulsos da região dos Sudetas, após a Segunda Guerra Mundial, exigirem indemnizações. Ainda na Cimeira de Bruxelas, que termina esta sexta-feira, os líderes europeus não conseguiram chegar a acordo sobre a ajuda a conceder aos países mais pobres para que estes aceitem reduzir as emissões de gases nocivos. Principalmente a Alemanha e a França recusam-se a mencionar montantes concretos antes da conferência sobre as alterações climáticas que tem lugar em Copenhaga dentro de 6 semanas. Lahore. A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, acusou o governo do Paquistão de estar a falhar na luta contra os terroristas do grupo Al-Qaeda. Durante a sua visita a Lahore, a segunda maior cidade do Paquistão, Clinton disse ser difícil de acreditar que ninguém do governo saiba onde estão escondidos os extremistas. Os Estados Unidos presumem que o chefe da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, assim como outros membros da rede terrorista, estarão há muito tempo na zona fronteiriça do Paquistão com o Afeganistão, uma região de difícil acesso, onde as forças armadas paquistanesas têm implementado uma forte ofensiva contra extremistas. Nova Iorque. O secretário-geral da ONU solicitou a ajuda dos Estados-membros para fazer face às ameaças contra o pessoal das Nações Unidas no Afeganistão. Ban Ki-moon admitiu ainda recorrer a empresas privadas para reforçar a sua segurança. O anúncio de que a ONU é cada vez mais um alvo surge um dia depois do ataque terrorista contra uma residência de funcionários das Nações Unidas no Afeganistão, que matou 11 pessoas. O Afeganistão encontra-se em vésperas da segunda volta da eleição presidencial prevista para dia 7 de novembro. Berlim. O exército alemão está aliviado com o relatório da NATO sobre o ataque aéreo contra 2 caminhões no Afeganistão. O inspetor-geral Wolfgang Schneiderhan afirmou que o ataque se justifica devido aos receios de que os caminhões fossem utilizados para um ataque suicida. O relatório da NATO não confirma a morte de inocentes no ataque que ocorreu no início de setembro e que terá tirado a vida a pelo menos 30 civis. Dakar. Militares da Guiné-Conakry detiveram esta quinta-feira uma centena de opositores em greve de fome pelo massacre de 28 de setembro. Trata-se da manifestação contra a junta militar no poder, reprimida pelo exército, que matou 157 pessoas. Segundo o Observatório dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, o massacre e as violações coletivas de setembro por parte das forças de segurança da Guiné-Conakry foram organizados e premeditados. Tegucigalpa. Representantes do presidente hondurenho, deposto há 4 meses, Manuel Zelaya, e do governo atual estão a negociar novamente sobre uma solução para sair da crise nas Honduras. O encontro foi mediado por uma delegação norte-americana. Entretanto, a liderança hondurenha reforçou o conflito com o Brasil. O presidente interino, Roberto Micheletti, apresentou queixa contra o Brasil no Tribunal Internacional de Justiça, em Haia. O Brasil terá violado a lei internacional ao permitir que Manuel Zelaya se pronunciasse politicamente a partir da Embaixada do Brasil, em Tegucigalpa, onde se encontra refugiado desde o seu regresso às Honduras em setembro. Brasília. O ministro brasileiro da Saúde afirmou que a dengue é um grave problema dos países que estão na faixa tropical, mas com as mudanças climáticas pode ser um problema de saúde em qualquer país do mundo. José Gomes Temporão lembrou que se registram por ano em todo o mundo 100 milhões de casos e que a vacina contra a doença é essencial. O alerta foi dado a propósito do lançamento da campanha brasileira de combate à dengue 2010, que procura associar educação e infraestruturas de saneamento. Berlim. O novo ministro alemão para o desenvolvimento, o liberal Dirk Niebel, quer cancelar as verbas de ajuda ao desenvolvimento da China. De acordo com o diário alemão Bild, Niebel terá dito que economias gigantes, como a da República Popular da China ou a Índia, já não preenchem os critérios de pobreza. O ministro não mencionou uma data para o fim dos pagamentos no valor de 70 milhões de euros por ano.
Deutsche Welle. Jornal da Manhã.
30 de outubro de 2009, dia em que avança a contagem dos votos das eleições gerais em Moçambique, que para já dão a vitória a Frelimo. Vamos saber as informações mais recentes com o enviado especial da Deutsche Welle a Maputo. Ainda em África, forças armadas angolanas e guineenses vão cooperar militarmente. Os pormenores com o nosso correspondente em Bissau. Mais longe no globo, no Afeganistão, o presidente da Comissão Eleitoral é motivo de polémica entre os dois candidatos à segunda volta das presidenciais. O meu nome é Débora Miranda e estes são os destaques do Jornal da Manhã de hoje. Vamos então em direto para Moçambique. O nosso enviado especial António Cascais está em linha com os mais recentes dados sobre a contagem dos votos. Bom dia, António. Quais são as novidades?
Bom dia. As novidades apontam, se é que alguém até agora duvidasse, agora já ninguém duvida da vitória do candidato do partido no poder da Frelimo. A CNE, a Comissão Nacional Moçambicana de Eleições, tem fornecido resultados preliminares que vêm chegando das províncias e fazendo as contas aos números disponíveis até agora, obtém-se de facto indicações para uma enorme vitória da Frelimo. Os últimos resultados apresentados na noite de quinta-feira pela TV estatal apontam para 74% para Guebuza, Simango com 17% e Djakama com 9%. Dados que carecem de confirmação, repetimos, estão apurados apenas 18% dos votos, mas uma coisa já se pode dizer: a vitória da Frelimo e do seu candidato Armando Guebuza é certa, e os resultados são anunciados da seguinte forma na televisão estatal de Moçambique.
Nas presidenciais, a contagem provisória indica que o total nacional é de 536.440 votos para Armando Guebuza, que está a liderar com 104% da totalidade dos votos contados até agora, 121.583 votos para David Simango, ou seja, 17%, 64.893 para Afonso Djakama, ou seja, 9 mil, mesas de voto 12.595, 2.266 processadas. Faltam ainda por processar 10.329, o nível de processamento de uma forma geral, a nível nacional, é de 17,99%.
Há informações um pouco caricatas que nos vêm de algumas localidades afastadas. Em Chikwala Kwala, na província de Gaza, por exemplo, Guebuza terá obtido 3.218 votos, Simango, zero, e Djakama, zero. É apenas um dos resultados questionados pelos observadores. Informações de um serviço de observação e informação independente, que faz as contas dos resultados das mesas de voto que vão sendo publicados, dava na tarde de ontem também uma vitória estrondosa para Guebuza. Esta fonte aponta para 75% para Armando Guebuza, 15% para Afonso Djakama e apenas 10% para David Simango. Segundo a mesma fonte, a afluência parece ser ligeiramente superior à de 2004, de 43%. Débora.
António, aí em Maputo, como é que descreves o ambiente? Quais são as reações da sociedade civil para já?
Os representantes da sociedade civil moçambicana, por mim contactados ao longo do dia, mostraram-se de alguma forma preocupados com o futuro da democracia moçambicana. É evidente, porque, como é sabido, este modelo de democracia em que vivemos exige a existência de uma oposição forte. Ora, essa oposição forte aqui em Moçambique, a julgar por estes resultados, já não existe. Contactei o mais conhecido representante da literatura moçambicana, Mia Couto, que se mostrou algo decepcionado como tem, ou melhor, como não tem, evoluído a democracia moçambicana. A falta de participação de uma grande fatia da sociedade e a aparente falta de alternativas à Frelimo, ao partido no poder, afligem este escritor bem conhecido em no mundo do lusófono?
Eu acho que há razões de... não é um desencanto, mas as pessoas antecipadamente sabem quem vai ganhar e, portanto, não se sentem motivadas para essa disputa, não é? Para participar nessa escolha. E quando eu digo antecipadamente sabem quem vai ganhar, eu não estou a adotar o discurso de Renan, que diz que as coisas já estão todas cozinhadas, mas, de facto, a Frelimo tem um domínio absoluto sobre o que é que são as zonas rurais e as zonas urbanas. No princípio, logo a seguir à Guerra Civil, ao fim da Guerra Civil, a Renamo tinha ainda uma presença expressiva nas zonas rurais. Aquilo que eram as autoridades tradicionais, os líderes locais, tinham uma ligação filial, né, de fidelidade com a Renamo. Isso foi sendo perdido, né, e hoje a Renamo não representa nada, né?
Palavras de Mia Couto, destacado escritor moçambicano, proferidas aos microfones da Deutsche Welle no dia após as eleições, dia em que já se desenhava mais uma vitória da Frelimo e do seu presidente Armando Emílio Guebuza.
Muito bem, continuamos então a aguardar, pelos resultados finais destas eleições em Moçambique. Obrigada, António Cascais, o nosso enviado especial em Moçambique. Registamos aqui também a página especial da Deutsche Welle dedicada a este ato eleitoral. Visite www.dw-orld.de/eleições-moçambique. Ambos os C são sem cedilha. Repito, www.dw-world.de/eleições-moçambique. Mais eleições, desta vez no Afeganistão. A segunda volta das presidenciais continua a dar que falar. O candidato Abdullah Abdullah impôs as condições para o escrutínio de 7 de novembro, que irá colocá-lo frente a frente com o presidente Hamid Karzai. Abdullah Abdullah exige até sábado a demissão do presidente da Comissão Eleitoral. A segunda volta das eleições no Afeganistão surgiu depois de a Comissão de Reclamações Eleitorais ter determinado inválidos milhares de votos. Bettina Riffel.
Abdullah Abdullah está na ofensiva. O ex-ministro do exterior do Afeganistão acusou o governo no poder de ter burlado o resultado nas últimas eleições para presidente no Afeganistão, que aconteceram no final de agosto. Segundo Abdullah Abdullah, médico oftalmologista de 49 anos, tratou-se de um desastre. E para que isso não volte a acontecer, disse ele, faz agora algumas exigências antes da segunda volta das eleições. Juntamente com o presidente da Comissão Eleitoral, Azizullah Luddin, devem também os ministros para assuntos do interior, bem como da educação, serem afastados de seus cargos permanentemente ou que seja provisoriamente. É uma exigência de Abdullah Abdullah.
نظارت ما از اجراءات چند تن از والیان و قوماندان‌های امنیه.
Para prevenir falsificações, queremos ter a oportunidade de observar mais de perto o trabalho dos governantes e chefes de polícia locais. Queremos isso mesmo, que a população exija sua deposição.
O candidato às presidenciais, Abdullah Abdullah, deu até o próximo sábado, dia 31, prazo para fazer valer as suas exigências. Caso contrário, Abdullah Abdullah vai repensar a sua participação na segunda volta das eleições. E, como esperado, Karzai mencionou a exigência de Abdullah primeiramente como inaceitável. Muitos se perguntam o que o experiente estrategista Abdullah Abdullah pretende com tudo isso. Conrad Cheta, especialista em assuntos para o Afeganistão do Centro de Pesquisa para Desenvolvimento em Bonn, na Alemanha, tem uma opinião.
Ich denke, dass hier Abdullah Abdullah selbst gar nicht klar war, was er überhaupt erreichen will.
Eu penso que Abdullah Abdullah nem sabe ao certo o que deseja alcançar com tudo isso. Ele queria mesmo era tornar claro de que é defensor de eleições livres e justas e queria denunciar o presidente da Comissão Eleitoral, que tem um ótimo relacionamento com Karzai. Abdullah queria mostrar que não vai participar de eleições que, já de início, conta com desigualdades e corrupção.
Die unter solchen ungleichen Voraussetzungen stattfinden wird, wo von vornherein doch Korruption sehr stark im Spiel ist.
O especialista para assuntos do Afeganistão tem suas dúvidas se Abdullah Abdullah vai conseguir ou não que Karzai demita um dos seus trabalhadores mais próximos. E mesmo que isso aconteça, o especialista disse que a base não vai mudar e que acreditar nisso seria da parte de Abdullah Abdullah muita ingenuidade. A necessidade das eleições serem justas e sérias é importante para o Afeganistão, finaliza o especialista. Para ele, é desta seriedade que depende a legitimidade dos interesses internacionais. Bettina Riffel, Deutsche Welle.
Deutsche Welle, sexta-feira.
As Forças Armadas de Angola vão apoiar a congénere da Guiné-Bissau na formação de quadros, recuperação de equipamentos e ainda na produção da legislação militar. A revelação foi feita esta quinta-feira pelo chefe das Forças Armadas angolanas, o general Francisco Furtado. Os pormenores com o nosso colaborador em Bissau, Brahma Daram.
Segundo o general Francisco Furtado, com a realização das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, agora estão criadas as condições para a concretização de um conjunto de intenções assumidas pelos responsáveis dos dois exércitos. Em declarações à imprensa, após ter chegado a Bissau, onde iniciou uma visita oficial de 3 dias, o general Francisco Furtado afirmou que Angola pretende transmitir à Guiné-Bissau a sua longa experiência no domínio militar, pelo que tenciona ajudar na formação de quadros.
São princípios de reciprocidade, do ponto de vista da formação de ambas Forças Armadas, a prestação de experiências que as Forças Armadas angolanas já têm do longo período da sua existência, no capítulo da formação de quadros, na formação dos efetivos em geral das Forças Armadas, na área técnica, na área da recuperação e manutenção da técnica das Forças Armadas da Guiné-Bissau, e também dar um apoio, um suporte no capítulo do edifício legislativo das Forças Armadas da Guiné-Bissau.
Técnicos militares angolanos que acompanham o general Francisco Furtado iniciaram igualmente, nesta quinta-feira, visitas às diferentes unidades militares na capital guineense, com o objetivo de constatar o estado das casernas e dos meios técnicos. Os quartéis da Brigada Mecanizada, Artilharia Terrestre, Base Naval e Base Aérea são os locais a visitar pelos técnicos do Exército Angolano. Sobre o facto de a sua vinda a Bissau ter sido várias vezes anunciada e adiada, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Angola destacou que, desde março passado, que devia visitar a Guiné-Bissau. Francisco Furtado adianta que vem a Guiné para reforçar laços de cooperação entre as duas Forças Armadas.
Queremos continuar, como objetivo principal, a materializar os princípios que já estabelecemos a nível de grupos de peritos que trabalharam num protocolo de acordo entre as Forças Armadas da Guiné-Bissau e as Forças Armadas angolanas desde abril de 2005. Sabe que também nós recebemos em Angola delegações do Ministério da Defesa e do Estado-Maior-General das Forças Armadas no ano passado, em 2008, e viemos aqui para podermos iniciar a concretização dos objetivos que foram traçados no memorando do protocolo de acordo técnico-militar.
De ponto de vista pessoal, Francisco Furtado afirmou que a visita à Guiné-Bissau tem um significado especial, por ser a primeira que faz ao país na sua qualidade de chefe das Forças Armadas angolanas.
Angola e a Guiné tinham uma missão militar em São Tomé e Príncipe, como lembram. Na altura em que terminou a missão, eu passei por cá, vim acompanhar a companhia que terminou a última missão em São Tomé. Portanto, já tenho alguma experiência e conhecimento com alguns camaradas daqui. Por outro lado, os laços de camaradagem, de amizade e de irmandade que nós temos com os nossos colegas daqui das Forças Armadas e outros amigos, vamos poder encontrar-nos e trocar impressões.
Furtado lembrou que visitou a Guiné-Bissau em 1980, na altura ainda na qualidade de oficial subalterno das Forças Armadas angolanas. Brahma Daram, Bissau, Deutsche Welle.
Portugal está a atravessar a maior queda de preços dos últimos 50 anos. O Instituto Nacional de Estatística fala de uma inflação homóloga em terreno negativo há 7 meses consecutivos. Em média, os preços dos produtos de consumo estão 1,6% mais baratos do que em igual período do ano passado. O cenário apontado por alguns economistas é que, se por hipótese as economias do euro tiverem taxas de inflação a rondar os 0,5% por um período relativamente longo, Portugal poderá entrar em deflação. Mais pormenores com o nosso colaborador João Carlos, em Lisboa.
Estamos no mini-mercado de Lisboa. Entram e saem clientes, alguns com quem falamos sobre a queda dos preços dos produtos em Portugal.
Acho que tudo é a mesma coisa. É, uns vendem umas coisas mais baratas, outros vendem outras. Varia. Não note grandes diferenças.
Mas acha bem esta baixa nos preços?
Claro, é bom para toda a gente.
Podia estar mais baixo. Isto é sempre relativo, para mim não é muito acessível.
A conversa com alguns comerciantes confirmamos que os preços estão mais baixos. Testemunha-nos António Raposo.
Como não há muita gente a comprar e as pessoas não têm grande poder de compra, os preços têm descido porque a procura é menor. Nas hortaliças, nas frutas, nas carnes, em relação talvez há 2 anos ou coisa assim, estão mais acessíveis que antigamente. Porque as pessoas, para escoar, têm que baixar os preços.
Há 7 meses consecutivos que a inflação homóloga situa-se em terreno negativo. O Instituto Nacional de Estatística dá conta que em setembro último registrou-se o valor mais baixo de que há memória desde o início dos anos 60. Em média, os preços dos produtos consumidos pelos portugueses estão agora 1,6% mais baixos comparados com o igual período de 2008. Jorge Dias, outro comerciante de Lisboa, concorda com esta tendência a favor do aumento do poder de compra.
É bom que abaixe o produto, que há mais poder de compra. Se houver mais poder de compra, há mais movimento em tudo, do meu ponto de vista.
A baixa dos preços é uma boa notícia para os consumidores, mas este cenário de crise económica e financeira fez contrair a atividade económica com efeitos no desemprego que tem aumentado. Com isso, as famílias estão a conter os gastos e o consumo. Uma descida mais forte dos preços pode traduzir-se em vantagem competitiva para as empresas exportadoras. No entanto, perante a incerteza que se instalou, importa questionar se a contínua queda dos preços é passageira ou vai acabar em deflação. Responde-nos o economista José Ferreira Machado.
A queda de preços é, por definição, uma deflação, não é? Eu penso que o principal problema da queda de preços em Portugal está associado a uma restrição legal que existe que impede os salários nominais de caírem. Os salários não podem cair de um ano para o outro. E numa situação como uma economia portuguesa, em que é muito necessário reforçar a competitividade das empresas, a flexibilidade dos salários é muito importante. Se os preços caem, se os salários não podem cair, significa que vai haver um aumento dos salários reais. E os ganhos de produtividade podem não compensar esse aumento dos salários reais. E isso pode criar problemas acrescidos em termos de desemprego, em termos de competitividade da economia portuguesa.
Para este professor da Faculdade de Economia da Universidade Nova, o grande problema não está tanto na queda dos preços ou na deflação, mas sim no eventual aumento dos salários ou das pensões.
Como eu não estou a ver nenhum governo alterar isto, portanto não acho que possa fazer nada. Neste momento, propostas de aumentos salariais são um perfeito disparate.
Vítor Constâncio, governador do Banco de Portugal, já reconheceu diversas vezes a existência de um risco de entrada em deflação, mas tem defendido que esse risco é reduzido. De Lisboa para Deutsche Welle, João Carlos.
Estás agora a produzir um óvulo dentro do teu corpo.
Hoje, uma mulher pode escolher se quer ter filhos.
O que é isto? São comprimidos?
É pílula.
Ela explicou-me como funciona o DIU, a injeção e o diafragma.
Eu estou grávida, Marcos.
Por que eu não dei ouvidos a mim mesmo? Não usei também um preservativo.
Debaixo das Mangueiras, a nova radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido sobre planeamento familiar. Aos sábados à noite e domingos de manhã.
Conta o que fazemos agora, como lidamos com altos e baixos.
Há alguns anos, o então chanceler alemão Helmut Kohl falou da região da antiga República Democrática Alemã como paisagens em flor. A previsão terá sido algo precoce, já que os novos Estados Federais não floresceram assim tão rapidamente. 20 anos depois da queda do Muro de Berlim, leste e oeste aproximaram-se. O reconhecimento das paisagens em flor, de Kohl, é a conclusão de um balanço dos estudos feitos com a apresentação de Marta Barroso.
É tudo uma questão de perspectiva. Se olharmos para Varsóvia ou Gdansk, a Alemanha de Leste desenvolveu-se muito nos últimos anos. Se, por outro lado, olharmos para Munique ou Hamburgo, então ainda há muito que fazer. Mas a Alemanha de Leste teve, precisamente, o apoio da parte ocidental do país. Se usarmos o Produto Interno Bruto per capita da Alemanha Ocidental como ponto de comparação, então a Polónia consegue 30% do valor. Apesar de os Estados Federais da parte leste da Alemanha estarem significativamente melhores, não atingem sequer 1/3 da produtividade económica da parte oeste do país. Lutz Dieterichs, membro da direção do Hypovereinsbank, vê várias razões para tal.
Continua a haver problemas graves. O nível de desemprego continua claramente acima do da Alemanha Ocidental. Outro problema fundamental é a imigração, que castra as possibilidades dos novos Estados Federais.
Uma região que interessa bastante ao Hypovereinsbank. Este é um banco privado que tem como clientes muitas médias empresas da parte leste da Alemanha. 20 anos depois da queda do muro, o balanço económico dos novos Estados Federais de Lutz Dietrichs é o seguinte.
Na nossa opinião, a parte leste da Alemanha tem boas condições para manter o seu sucesso a longo prazo. Para isso, há diversas razões. A infraestrutura é ideal. As empresas tornaram-se capazes de competir no mercado mundial e temos uma base industrial relativamente estável.
Base essa que é menos orientada para a exportação do que na parte ocidental do país. Setores como o automóvel ou de maquinaria não desempenham um papel importante. Em vez disso, o setor de prestação de serviços está mais alargado. Mas chegar ao nível, ou mesmo ultrapassar o oeste da Alemanha, isso já não acontecerá tão rápido, assim diz Dieterichs, do Hypovereinsbank.
Mesmo que, em comparação com a parte ocidental da Alemanha, a parte leste se desenvolver tão bem como nos passados 5 anos, e não nos podemos esquecer de que foram anos muito, muito bons, também para os novos Estados Federais, com um crescimento de 2,2%. Aí, a produção só atingiria 75% da parte ocidental até o ano de 2025.
Valor demasiado baixo, segundo Lutz Dieterichs. E mesmo assim, o banqueiro não espera uma alta taxa de crescimento para os próximos anos. Mas a Alemanha é constituída por muitas regiões diferentes e também aqui é tudo uma questão de perspectiva. Ou seja, para onde se olha, em direção a leste. Marta Barroso, Deutsche Welle.
Estamos prestes a terminar a emissão da manhã da Deutsche Welle desta sexta-feira, 30 de outubro, um dia após a tomada de posse dos novos membros do governo da Guiné-Bissau. A cerimónia serviu para o presidente e o primeiro-ministro do país exigirem unidade para responder às expectativas dos guineenses. No seu discurso, o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior disse que o futuro do país depende da capacidade de ousar, inovar, empreender, competir e ganhar. Já o presidente da República, Malam Bakai Sanyá, lembrou que uma remodelação governamental constitui uma renovada esperança para os cidadãos que esperam maior empenho e melhor gestão de bens públicos. A remodelação reduziu de 21 para 16 o número de ministros e aumentou de 10 para 12 os secretários de Estado, devido às limitações económicas do país. E assim me despeço em nome da redação em língua portuguesa da Deutsche Welle. Tenha uma ótima sexta-feira.
Ouviu o programa em português da Deutsche Welle, a voz da Alemanha. Gostou do programa? Escreva os seus comentários para Deutsche Welle, programa em português, 53110 Bona, Alemanha. Em Moçambique, para Embaixada da Alemanha, Caixa Postal 1595 Maputo. Em Angola, para Embaixada da Alemanha, Caixa Postal 1295 Luanda. Se preferir, mande um e-mail a freeportug@dw-world.de ou envie uma mensagem escrita através do seu telemóvel para 00491758198273. Transmitimos 2 vezes por dia. De manhã, das 5 horas e 30 minutos às 6 horas, tempo universal coordenado, e à noite, das 19 horas e 30 minutos às 20 horas. Emitimos em onda curta por satélite e em FM através de estações parceiras. Na internet pode obter mais informações sobre as frequências e escutar as nossas emissões no endereço dw-world.de/português. Se quiser, pode ainda assinar as emissões da Deutsche Welle como podcast para ouvi-las num computador ou num leitor portátil. Até à próxima!